A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, estamos mais uma vez com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Todos os finais de semana, na sexta-feira, às 14 horas e sábado, às 12h45, sempre conversamos com uma família, sempre registramos a história de pessoas aqui da nossa região, aqui do sudoeste do Paraná e até de outros estados também. O nosso Papo na Varanda de hoje é do número 409, são 409 famílias que a gente visita e, é claro, registramos um pouco da história de cada um. Gravamos o nosso Papo na Varanda numa tarde de quinta-feira, 28 de agosto de 2025. Está indo para o ar nesta sexta-feira, dia 5 de setembro, e neste sábado, dia 6 de setembro de 2025. O nosso Papo na Varanda tem o apoio do Jornal de Beltrão, que faz uma matéria, divulga uma foto dos nossos entrevistados. E o Jornal de Beltrão você pode ter em sua casa de terça a sábado, né? Ele escrito, entregue na sua casa, ou acessando o site do Jornal de Beltrão, você tem todas as informações, todas as notícias da região. E tem o apoio também da Foto Arte, a Foto Arte que está em Ampere, na Rua Maringá, aquela mesma rua da Prefeitura Municipal, e que, né, faz um trabalho sensacional com fotos, a foto do seu celular, mande revelar fotos antigas, se você quer recondicionar, né? Converse com a Nete, converse com o Euclésio, o telefone deles é 999-23-3096. Colecione bons momentos, as fotos ficam para sempre. Não deixe só no celular, mande, né, revelar, e a Fotoarte está ali na Rua Maringá, abaixo do Banco do Brasil. Eu queria agradecer primeiro aqui a dona Emília, que mora aqui na comunidade da linha Santa Luzia, aqui na cabeceira da Barra Bonita, aqui no Tunal, aqui tem também o Saltinho, tudo próximo aqui, o Planaltinho, a Barra Bonita. Eu queria agradecer a dona Emília, que inclusive é compositora, e o seu esposo Iraci, que nos indicaram, e já há muito tempo alguém tinha pedido para a gente registrar um pouco da história do seu Sidoca. Sidoca, o nome de batismo é José Iracide Soares do Amaral. Seu Sidoca nasceu no dia 7 de agosto de 1935, completou 90 anos esse jovem que está ao meu lado aqui. Ele vive hoje com a dona Sinair Lobaque Carolina. Bom, o seu José, ele teve os seus filhos, ele foi casado com a dona Eva da Silva, que já faleceu há 17 anos, tiveram 9 filhos, e ele não soube me precisar quantos netos, bisnetos, tataranetos, mas tem muitos, né? Tem muitos. Então, e ele hoje vive com a dona Sinair Lobaque, não é? Ela que é de Minas Gerais, e ela é viúva duas vezes. Primeiramente perdeu o esposo Antenor em Minas, e aqui no Planaltinho, o Josino. E ela hoje vive há 14 anos com o seu Sidoca. Seu Sidoca, tudo bem com o senhor?
Tudo bem, graças a Deus. Vai indo bem.
Vai indo bem. E o senhor nasceu aonde, seu Sidoca?
Eu nasci em São José do Cerrito.
São José do Cerrito é meio divisa com o Rio Grande, é isso?
Uhum.
É isso?
É bem isso.
É Santa Catarina, mas é meio divisa.
É Santa Catarina, mas é pertinho.
É, ali tem umas cidades grandes, acho que Campos Novos. Tem
Campos Novos também, morei muito no município de Campos Novos.
Sim. É. Bom, o senhor nasceu há 90 anos atrás. Como que era o nome dos seus pais, seu Sidoca?
Dos meus pais? O pai era João Maria Soares do Amaral.
Uhum.
E a minha mãe era Maria Conceição Moreira.
Sim. E o senhor teve muitos irmãos, seu Sidoca?
Tive 8 irmãos.
8 irmãos. É. Bom, e o senhor nasceu, a gente já citou aqui, 90 anos, trabalhavam na roça. O que os seus pais faziam lá?
Ah, nós trabalhávamos na roça, trabalhávamos com tropa. nós tropeava muito com tropa de burro, né? Cargueiro.
Sim.
Depois viremos a vender burro solto no São Paulo. Depois viremos puxar o gado também. Tudo pra lá, né?
Pra onde? Pra São Paulo?
Pra São Paulo. Nós ia a cavalo daqui lá e voltava a cavalo.
Olha só, fazia a região da tropeada,
então. A tropeada, nós fazia tropeada, né?
Seu pai, o pessoal iam junto, eram muitos?
Tinha 8, às vezes 9 peão pra ajudar a tocar o gado, tocar a burrada. Nós levava tropas grandes.
Levavam tropas grandes pra São Paulo?
600, 700 boi naquele tempo, era uma tropa medonha, né?
Sim.
Então a gente tem aquele, na ideia ainda do que passou, né?
Exato. Quantos dias levavam para levar esses boi para São Paulo?
Ah, nós fazíamos a viagem com 90 dias. Nós saíamos de Santa Catarina e ia a São Paulo, lá até que vendia tudo, nós levávamos 90 dias.
Sim, o senhor lembra em que região de São Paulo vocês iam ou não?
Não, ali naquela época não tinha cidade grande.
Sim, sim.
Era só uns colonados que eles trabalhavam com esse negócio de turma de estrada. Então aquela burrada eles compravam e faziam, botavam lá 6 burros cada zorra para emparear o chão, né?
Sim.
E o gado que nós levava era gado para matar.
Gado. E pousavam na estrada?
Pousavam na estrada, baixo de chuva, chegava para cortar estaca para armar a barraca. E deitar nos pelegos molhados, né? Fazer fogo com lenha molhada. Quando era no outro dia, eu se levantava com a roupa dura que tinha enxugado no couro, né?
Exato. Olha só, bom, dava uns 500, 600 quilômetros.
Dava mais.
Mais?
Mais. Ali de lá onde nós morava, não sei agora, mas eu acho que naquela época dava uns 700 e poucos.
700 quilômetros? A cavalo?
A cavalo. Nas cada 50, 60 quilômetros nós fazíamos pouso. Para descansar a tropa, né?
Sim.
Gastava lá 15 dias. Às vezes talvez o tempo corresse mal. Até 20 dias nós gastávamos para chegar lá.
Sim. E a alimentação, como é que vocês faziam para tratar esse gado?
Ah, tinha os lugares certos. Aqueles campos de paia boa.
Sim.
Então, pegava uma parte de campo, que não era campo, era potreirão, mas era potreiro de grama boa, né? Não dessa grama, era grama antiga.
Isso.
Então, nós tínhamos lugar certo para os pousos, né?
Exato. Daí vendiam lá as mulas, vendiam os bois e voltavam?
Não, nós vendíamos o gado, tudo, vendia as mulas, mas as mulas de arreio nós voltávamos a cavalo.
Ah, sim.
Voltávamos a cavalo.
Voltávamos a cavalo?
Cavalo. Você é tranquilito.
O senhor, o seu pai, quantas pessoas iam?
É, 7 ou 8 peão pra ajudar a tocar, né?
Sim.
E
tinha algum sinalizador pro gado não se perder? O gado não se perdia na...
Não se perdia porque naquele tempo tinha os corredores, a maioria já era corredor de estrada, né? Então, bocava aqui o gado depois de você viajar uma distância meia aí de um dia de viagem, você faz dele o que você quer. Você vai pousar essas horas aí, você encosta o gado aí num canto de pasto e vai buzinando e arrodeando ele, e se amontou tudo e ali fica.
Ali fica.
Outro dia, de madrugadinha, você levanta, avisa que até que você ensina os burros e toma um café. O gado vai levantando. Daí o madrinheiro sai na frente com o cargueiro de boia. E o gado sai até aí e vai embora.
Pessoal usava um cinceiro.
Cinceiro, isso.
Cinceiro, é isso?
Cinceirão velho daquele que o via lá em cima daquela serra.
Olha só. E o senhor chegou para a escola, seu Sidoca?
Estudei só um ano e meio. Depois aprendi no mundo.
Aprendeu no mundo?
De idade de 8 anos. Eu comecei, 8 anos eu morava com meu avô, mas trabalhava na serra junto com o pai, quando era preciso. Daí de 8 anos em diante, eu fui pro socado da Égua Madrinha, enquanto nós tínhamos tropa. 15 anos eu recebi uma tropa para eu tocar. E nós tínhamos duas tropas grandes naquele tempo. Depois foi indo, foram. As coisas foram modificando.
Exato.
Né? Hoje não tem mais nada.
Não tem mais nada.
E não volta mais nunca.
Não volta mais.
Isso aí.
Naquele tempo nem pensar em asfalto.
Não pensava. Você só pensava de comprar burro bom para viajar, para andar bonito.
É.
Hoje só pensa de comprar um carro.
Um carro
que não tem um carro. Não pode achar mulher, porque as mulheres não querem.
Não querem. É. Naquele tempo achava a mulher.
Naquele tempo era folgado, porque só que o respeito era outro.
Era outro.
Não é esse hoje que tá essa barbaridade aí que você vê coisa, ó.
Exatamente. O seu João e a Dona Conceição, eles sempre moraram ali, naquela região de São José do Cerrito?
Nasceram e se criaram lá.
O
final do meu avô tinha um campo bem pertinho da igreja lá.
Sim.
Né? Então eles nasceram e se criaram. Daí, naquela época que o falecido pai ficou moço, eles tinham uma empregada, que era minha mãe. E daí era a minha avó, era uma índia.
Índia.
Ela tentou do meu pai casar com a minha avó, com a minha mãe. E vai pra cá. Daí combinaram e casaram. Que nem, já digo assim, que nem irmão, mas...
Exato. Casaram.
Casaram. Daí, na serra, embaixo, no Canoa, tinha uns terrenos que nem aqui. E o finado pai veio lá e comprou uma colônia de terra. E puxou a mudancinha dele pra cá e começamos a trabalhar ali.
Tá certo. Bom, eu tava comentando com o senhor que vocês vieram aqui pro Jacutinga, aqui pro Paraná, mais ou menos em 1950... Né, vieram para cá mais de 70 e poucos anos atrás. Por que que vieram aqui pro Paraná, o senhor sabe?
Ah, nós viemos porque a informação aqui era boa, né?
Sim.
O povo vinha aqui e levava, veio os caminhoneiros, levaram batata ali de 4 quilos. E o meu, meu pai era um ambicioso na roça, né?
Sim.
Vamos para lá. Porque lá o terreno é bom e foi bom. Viemos, se coloquemos ali, fiquemos conhecidos com tudo aquela lemoada.
Uhum.
Daí viemos para cá, conhecimento também grande.
Sim.
E daí fiquemos...
Ali no Jacutinga?
No Jacutinga.
Fizeram uma safra ali,
uma
é
safra
isso?
Safra de fumo fizemos ali. Foi o começo da nossa vida nova, foi ali.
Sim.
É. Então a gente agradece a Deus, que naquele tempo era difícil, mas nós passamos... Forgado porque nós trabalhávamos, nós fazia fumo à vontade, nós plantávamos milho, nós plantávamos de tudo.
Sim.
E já
tudo no braço,
tudo
né?
Tudo no braço, não tinha, ninguém tinha um boi para dizer, eu tenho um boi, vou fazer um boi carreira. Era
sim.
Na enxada e na foice.
E o senhor conheceu a sua esposa que já faleceu, a dona Eva, aonde?
Lá mesmo, no Canoa, ela é nascida de Campos Novos.
Sim. É. Daí ela veio, o senhor casou
daí,
lá?
Não. Daí nós viemos na frente e eles... O finado meu sogro era compadre do finado meu pai já. Eles moravam vizinhos. O velho meu sogro trabalhava para nós por dia.
Sim.
E daí nós viemos na frente... Daí no outro ano eles vieram de volta de atrás.
Sim.
Daí se colocaram aqui bem aí pertinho pra baixo ali no tunado. E daí começamos, tinha umas primas dela que de casamento tratado. E daí a mãe daquela guria começou a bobear e eu não gostei. Pois eu não caso com a tua filha, pronto. Daí essa minha falecida era prima daquela.
Sim.
Essa futura sogra, depois então case com ele.
Casaram, né?
Daí se achamos com ela, assim brincando. Fomos na igreja e eu disse assim, eu Eu, toda a vida, ia a cavalo, não ia
a
pé.
A cavalo, o senhor sempre foi andar a cavalo?
Eu era do cavalo, até hoje, tá lá minhas montarias guardadinhas, que aqui não tem ninguém que tenha uma montaria que nem eu tenho.
Uhum.
Pala, tá guardada lá dentro.
É, sim.
Tirador, tá pendurado.
É.
Aí, eu disse...
Casou e daí veio morar aqui, ali do Jacutinga, já veio morar aqui na cabeceira?
Não, da Jacutinga, moremos aqui na Barra Grande.
Ah,
aqui,
sim.
Perto da comunidade mesmo, né?
Exato.
Daí, dali, se estavemos. Daí, o finado pai morreu mais a minha mãe, morreu mais uma irmã, e assim foi. Daí eu fiquei, da minha família está restando só eu.
Só o senhor?
Eu,
só. Ali na Barra Grande o senhor falou que também trabalhou com o pessoal fazendo, preparando a fazenda, é isso?
É, aí eu peguei ali no 3 de maio, eu peguei 204 arqueiros só Tiguera. Em 2 anos eu dei formadinha, fechadinha, de baixo em cima.
Olha só.
Peguei 50 novilhas e 2 touros.
Uhum.
Para começar a fazenda, né? Eu fiquei 10 anos lá com... Fora o que foi vendido, só o que eu entreguei pro Massarolo, contadinho na mangueira, 735 vacas de cria.
Olha só.
Era campanha de terneiro.
Campanha de trabalho.
Daí saí de lá, você conheceu o Germano Show?
Conheci.
É. Daí só saí de lá, passei pro Germano, fiquei mais 5 anos.
Uhum.
E o Massarola era assim, ó.
Uhum.
Não me deixou criar uma galinha.
Mas era seguro?
Seguro. Daí o Germano tava já pra Mato Grosso e disse, dá um chute nele aí que eu te pago 2 salários por mês. Mas ele foi dito e feito. Mas...
Já se foi. Viu, seu Sidoca, o seu nome de batismo é José Iracide Soares do Amaral. É. E por que que chamam de Sidoca?
Por causa que a minha madrinha que me batizou, me apelidou, o Sidoquinho.
Sidoca.
Ficou. É. E daí a maioria do meu conhecimento é Sidoca.
Sidoca.
É.
Olha, seu nome, Sidoca.
Nome certo é poucos bodegueiros que sabem e que nem os três ali, que a gente negociou muito, eles
Exato.
Sabem tudo.
O senhor toca gaita também? Era gaiteiro?
Eu só não fui bandido.
É?
Eu tocava, cantava. É. Eu vi, ó, na vida, eu agradeço a Deus que... Eu fui um cara muito feliz.
É. O senhor disse que andava a cavalo, disse que quando eu tocava umas músicas pro professor Inácio, o senhor ia a cavalo daqui para Beltrão?
Ia a cavalo, quando o professor Inácio dizia, ó, tardia nós estamos aqui fazendo um showzinho. Eu tinha uma mula gateada grande. Eu enfiava aquela mula e me bombacha até umas 7, 8.
É.
E me trajava bem.
É.
Chegava lá no Arthur, tinha um bodeguinho, eu tomava um tragão lá e...
É? Muito bem.
O professor Nath chegar na bodega lá, eu tava lá com a mulona atada. Uhum. Um dia, tava bonito demais e o sol foi indo, a mulher era matão.
Na época era só mato.
É, eu digo, vou anoitecer, o tigre me pega na estrada. Eu saí de Bertão. Era mais ou menos essas horas. Eu vinha anoitecer aqui no descer da gaúcha pra cá. Mas aquela mula vinha que vinha descer.
Era mula então?
E eu com medo, mas era matão.
Mata,
se um bicho daquele salto na estrada aí me pegava.
Tá certo.
Ah, não.
Tá certo.
Então
O senhor conhece todo mundo por aí, pelo jeito, todo mundo conhece.
Eu conheço o mundo inteiro. Aqui. É Tunal, é Barra Grande, é 3 de maio, é Sarandi, é Sargado Filho, eu ajudei a construir desde o começo.
Que maravilha. Seus filhos moram aonde?
Moram uma parte em Bertão, só tem esse aqui que mora aqui e outro que tem uma chácara ali. Os outros tudo pra lá.
E o senhor falou que tem netos, bisnetos,
tataranetos. Neto e bisneto, acho que tem em tudo dá mais de 30.
E como é que tá a sua saúde?
A minha saúde não tá muito boa.
Sei.
Eu me dei um problema de desgaste na junta do...
Não era de dançar, será?
Não, é a velhice.
A velhice?
Eu tava bom, mas depois que eu parei de... me movimentar com o serviço e trabalhar, me começou aquela dorzinha.
Começou a dorzinha.
E agora ferrou, faz um ano que eu estou em tratamento.
Sim, um ano que está em tratamento.
Mas graças a Deus o resto tá, dá para... Pra viver,
dá,
né?
Pra viver. O senhor é católico?
Graças a Deus.
Faz oração para Nossa Senhora?
Eu tenho minha oraçãozinha no deitar e no levantar.
No deitar e no levantar.
Se eu sair correndo, que seja de precisão, eu saio me benzendo nas portas.
Sim, o senhor é feliz?
Graças a Deus, sou feliz porque Deus me deu até hoje essa velhice que eu tô, né?
Olha, 90 anos...
90 anos não é fácil, Hélio.
Não é fácil.
Você passar, não.
Eu vou passar dos 90.
E você, Deus também. Que te dê mão, para me
de língua. Tá fazendo o programa com 90 anos.
Deus que te dê mão, para me de língua.
Muito bom. Ah, se Deus quiser, Mas não, o importante é viver bem, né, seu Sidoca?
O importante é você ter gosto de viver. Porque tem pessoa que não tem gosto de viver. Se tivesse morrido o ano passado, não estava incomodando. Mas por que que erra fazer as coisas? O mundo ficou aberto.
Exatamente.
Mas se você não souber quando sair ali, está fechado.
Sim.
Né?
Exatamente.
Então é isso aí.
E aqui nesse lugar aqui, faz mais de 40 anos que o senhor mora aqui?
Faz 40 e poucos anos, uns 45 anos.
Sim, sempre morou por aqui então, desde 1900. Na época que deu aquela revolta dos colonos?
A revolta dos colonos estava lá em cima, na Barra Grande.
Na Barra Grande.
É. Depois daquilo é que nós pegamos o extraviado, né?
Sim, sim.
Então
sim,
daí,
sim.
Por último, foi aqui.
Aqui.
Nós compramos, daí...
E aqui tem bastante... Deu uma jada até que matou um pouco,
deu,
né?
Nunca deu jada aqui agora, este ano foi de pela.
Eu tô vendo
matou aí. Matou o capim, ó.
Sim.
Esse capim lá em cima na chácara do Jamir.
Você vai pra roça ainda ou não vai mais pra roça?
Não, agora não. Eu vou.
Mas o rapaz tá descarregando aí uma ração aí pro gado aí?
Ah, é, nós temos ali.
Ó, o pessoal de Ampéria do...
Do Jamir.
Hã? Da MHG, do Jamir?
Ele traz o trato pra nós.
Ah, ele traz o trato e o rapaz tá aí. Até o rapaz me convidou pra descarregar um saco aí, mas eu não tô... A não ser que o Maurício vá ajudar a descarregar. O rapaz aí me convidou para descarregar um saco aí. Eu não consigo aí. O pessoal da MHG atendendo o povo aqui. Ah?
Ele traz a carga para nós lutamos com as vacas, né?
As vacas. Bom, deixa eu conversar um pouquinho então com a dona Senair. Dona Senair, e a senhora nasceu aonde?
Ferruginha.
Ferruginha?
Minas Gerais.
Então é uma mineira.
Mineira, graças a Deus.
A senhora nasceu no dia 8 de abril de 57.
Isso.
E a senhora, como que era o nome dos seus pais?
Matias Lobato de Aguiar e Alda Lobato de Aguiar.
Sim, mas uma mineira veio morar, saiu de lá e foi morar onde daí?
Morei em Rondônia, 4 anos, e depois eu vim pro Paraná.
Do Paraná. A senhora chegou em pré-escola?
Eu fui só o primeiro ano atrasado.
Só o primeiro ano atrasado. E vocês trabalhavam na roça lá?
Trabalhava na roça.
O que vocês faziam?
Plantava milho, cana, feijão, arroz.
E por que vocês foram para Rondônia?
Meu pai veio para Rondônia, eu fiquei viúva, vim para Rondônia também.
Sim. Bom, a senhora me contou aqui, inclusive, que é viúva. A senhora já foi casada com dois... E os dois, a senhora é viúva por duas vezes, é isso?
Isso. Eu fiquei viúva em 85, depois eu fiquei viúva em 2001.
Em 2001.
Uhum.
E quantos filhos a senhora teve?
Um só.
Um filho. E tá onde esse filho?
Mora ali no Ampere.
Mora aqui em Ampere. Viu? Ela já foi viúva duas vezes.
É, mas aqui ela não entera, tem.
Muito bem.
Quando eu ver a coisa feia, eu
olho. Vamos brincar um pouco, diz que aqui ela não enterra três. Muito bom. E daí a senhora veio de lá, de Rondônia, veio aqui para o Paraná, para onde?
Eu morei ali no Ampério. Morei 4 anos e depois eu comprei a terra ali no Planaltinho. Morei 16 anos ali.
16 anos no Planaltinho.
Com o Josino Pires. Depois fiquei sozinha. Aí vendi ali, fui lá para Ampério, põe uma pensão lá, mas não deu certo. Aí esse aí foi lá e me arrastou para cá.
É, começou a namorar com ele?
Aham, comecei. Ali no Planaltinho mesmo já comecei a namorar.
É.
Aí depois viemos para cá, né?
Vieram para cá. Agora faz 17 anos que vocês estão
14
juntos. 14 anos vocês estão juntos.
Aí eu vim duas vezes aqui, ele tava sozinho aí, não tinha ninguém para dar um copo d'água, ele tava doente. Aí eu falei, não, eu vou cuidar dele. Isso e os fios deu tudo contra, mas não adiantou.
A senhora está feliz com ele?
Graças a Deus.
Olha, isso a gente fica feliz porque o amor não tem idade.
Não,
né?
Tem tamanho.
Como é que é?
Não tem, não tem tamanho.
Não tem idade nem tamanho. É. Gostei dessa também. E lá em Rondônia vocês faziam o que lá? Por que o seu pai foi para lá, dona Sinaíra?
Ele veio, disse que ali era melhor para viver e veio lá. Ficou lá uns tempos, depois a mãe morreu, ele morreu lá em Rondônia também.
Ela faleceu lá em Rondônia.
Uhum, ele veio em 2080 lá para Rondônia. Uhum. Aí eu fiquei lá em Minas, depois em 85 eu fiquei viúva, voltei, vim para Rondônia.
Veio para Rondônia uhum. Daí.
Aí fiquei lá 4 anos na fazenda do Antônio Pires, aí depois eu vim para cá.
Veio para cá e morou no Planaltinho aqui, sempre trabalhou, sempre participou da comunidade ali também?
Sempre participei da comunidade. Tudo ali no Planaltinho, era tudo ali.
Tudo ali, tudo ali. Hoje a senhora mora aqui, então, porque aqui né, seu Sidoca, aqui é um pouco Planaltinho, um pouco Rio Saltinho, um pouco Barra Bonita, um pouco...
Aqui antigamente era Tunal.
Tunal.
É, daí foi, entrou o município, daí depois o prefeito botou aquele... O ginásio ali?
Sim.
E daí passei para Santa Luzia.
Santa Luzia.
É. Mas o verdadeiro, o antigo nome era Cabeceira do Rio Tunal.
Cabeceira do Rio Tunal.
Ele pega ali e desce.
Né? Desce aqui, né? Tá bom, tá bom. Bom, e a senhora morando aqui, com certeza, também muita amizade.
Graças a Deus, muita amizade. Eu tenho muita amizade mesmo. E trabalho.
Como é que é?
A nossa casa, Hélio, graças a Deus, não faz falta. Da vizinhança, tudo gente boa.
Sim.
O senhor Acide foi embora daqui e nós achamos farta porque a gente, quando eu estava bom de andar a cavalo, eu estava lá a volta e meia prosseando com ele, tocando uma gaita com a princesa dele.
Isso, cara.
Ele é muito metido demais.
Com a dona Emília, compositora.
Vamos...
O senhor falou que aqui tem um burraio, tem...
Tem tudo.
Eu vi até uns espetos ali pendurados.
Mas sim, aqui, quando chega saldo, quando não é gerro, quando é sobrinho, é amigo, tem amigo lá pra Videira, que quando ele tá arrumando o carro, ele só diz, ó, tô buzinando o carro pra sair. Mas já sei que ele está vindo da cá.
O senhor disse que tocava gaita, cantava também?
Ele é gaita, ele tem lá.
Ele também é
também,
lá?
Também, nós com ele tocamos junto toda a vida.
Tocaram algum baile ou não?
Não, mas é churrascada.
Churrascada.
Lá no seu Racido, até os pedaços de porco lá saiu na hora da música.
Na hora da música. Que música vocês tocavam? Gaúcha?
Tudo que era música. Nós o quê? Vinha na ideia saía.
Né? Mas que bom, né? A gente fica feliz de conversar com as pessoas, porque tem muita gente com pouca idade, desanimado da vida. O senhor está transmitindo aqui muita... Muita alegria,
muita alegria. Muita alegria. Muita alegria. Né? Porque não adianta, Hélio, agora eu dizer, porque eu passei isso. Não, que doente qualquer um fica, mas a saúde volta.
Exato.
Então tocou a vida para frente, ele tem que conseguir.
Exato.
Né? Então a gente fica feliz porque todo dia a gente levanta cedo olhando. A caridade do sol.
Três anos sozinho.
Não.
Morando solito aqui.
Solito, só eu e
Deus. Só o senhor e os passarinhos
e
Deus.
E dois cachorros e a minha gaita velha no canto.
Oh, que maravilha.
Aí, ó, quando foi um dia, veio uma sobrinha minha de Foz do Iguaçu, e não quis entrar ali, ficou, pegou um banco e sentou ali. E eu tava sentei ali. Ela disse, tia, tio, não quero ver mais um dia você sem uma mulher pra te cuidar aí.
Pra ficar junto.
E não vá atrás de filho, não vá atrás de irmão, nada. Vá achar uma pessoa que presta.
Uma companheira.
Uma companheira.
Olha
daí,
só.
Naquilo nós já tava meio assim. Eu fiquei doente.
Não.
E daí... O filho ali passa 90 dias que não veio aqui. eu ficar comigo, porque agora desse jeito, São Pedro vai querer me
levar. Vai querer levar o senhor lá pra cima.
Mas daí eu levantei na cama ali, quando eu ia levantando, essa chegou. Aí fez um xaropedo lá, tomei o remédio, endireitei.
Que bom, daí ficou bem.
Eu tinha botado um dinheiro no, na caixa, no juro, e a minha neta tinha uma... 8 cabeças de gado para vender aqui, encrencaram ali com o pai. E eu estava sentado ali, chapéuzinho, minha roupa velha. Ela chegou e falou, nono, vim aqui te vender tudo a criação ali.
Olha só, já eu fez um negócio também.
Quem com o pai, daí eu vou vender tudo. Mas não posso te comprar. Quantos quer? 8 cabeças por 4 contos. Tinha 3 terneiros, mas era vaca boa. Eu disse, não, o único propósito que eu faço é que é 3 mil, eu te dou. Se não, não. Voltou. Daí só chegou lá e falou com o marido dela.
Tá, já negociaram.
Eu com aquela roupa velha, minha, nem roupa não mudei. Ó, só se vocês me pegam aqui, eu vou lá na caixa, passo o dinheiro pra vocês, vocês já me trazem de volta.
Que maravilha,
eu
que maravilha.
Eu passei o dinheiro e vim embora. Daí... E deixei as vacas lá para tirar leite. Quando essa chegou aqui, comecemos. Vaca.
Daí o senhor já tem as vacas aqui, porco tem.
Porco tem um chiqueiro cheio de porco.
Olha só.
Cada 30 dias, 60, nós carneamos um porco.
Carne um porco, faz uma banha.
Fazemos uma banha, carne bastante.
Olha só.
Quer ver os amigos chegam meio com fome, tem que ter bastante
exatamente.
Carne, né?
Hoje nós não estamos com fome. Hoje não estamos com fome.
Como é que duas vezes na UTI.
Já ficou na UTI também,
Duas vezes na UTI.
Duas vezes. Ficou na UTI. Mas olha, a gente vive nesse mundo e a gente quer o melhor, não é verdade?
É.
O melhor,
né?
Todos os filhos,
vendeu tudo. Eu tenho um erro.
Mas hoje...
Eu já não gostava dele mesmo, senhor. Mas aí a menina começou, porque eu vou
casar. Vai casar.
Tanto vai casar.
Casou, então.
E ele, toda a vida, ele foi o meu contrário. As conversas que ele podia aproveitar, ele dava conta.
Mas os netos vêm aqui visitar o senhor. Os netos vêm visitar o senhor aqui.
Aí, quando foi um dia, eu fui pro hospital. Aí, O primeiro dia que eu vim do hospital, estava bom.
Onde que o senhor ia no hospital, em Francisco Beltrão?
Eu estive no São Francisco.
São Francisco, teve na São Francisco.
Aí o Osmar Ribeiro.
Osmar Ribeiro, conhece o Osmar Ribeiro?
Eu carreguei aquele bicho no colo.
Olha só!
Parando o passo de rio para ir para o
senhor. Ah, ele me falou do... O Osmar foi um que me pediu para fazer um papo na varanda com o senhor Sidoc.
É, bem isso.
Vou mandar para ele essas histórias.
Aí, eles foram lá fora, chamou os outros cunhados, e essa estava na beira da câmara. Vamos ver tudo, vamos rapar tudo, tinha 10 boios, tudo ponto de 100 quilos de carne.
Olha só.
Para vender mais, em janeiro, né?
Exato.
Daí ele chegou no bodegueiro ali e disse assim, ó... No Nori, que agora está lá no perto de Santo Antônio. Nori, quer te vender todos os porcos do velho lá. Daí o Nori falou para ele, não venda. O velho levanta de lá e te bota na cadeia. A ordem dele, não carece. O velho só vai vir no caixão.
Ah, no caixão.
Eu disse, peça, pegue e vá para casa. Tem um xengão ali, ó. Peço a mão naquele facão e eu quis ir lá me vender as coisas. Se eu morrer, você que vai vender, não é isso?
É, isso aí.
Dito e feito, ela veio. Quando chegou aqui, que no domingo foi descansar um pouquinho, chegou o caminhão boiadeiro para carregar os bois. Aí ele falou, peça, vim carregar os bezerros. Daí essa disse, você não tem bezerro aqui para carregar? Disse, eu vendi tudo o bezerro do velho lá. E os porcos também. Diz, pode carregar, só que do portão para fora você não sai vivo. Vai te atorar o pescoço, ladrão, sem vergonha. Meu Deus, virou no cachorro. Aí pegou o caminhão e foi embora. Depois que eu cheguei, que eu tava bom já. Aí eu mandei dizer pra ele. Diga pra ele, se quer vender a boiada agora, o dono dos bois tá aqui. Agora sai, brinca. O
proprietário tá aqui, pronto.
Mas nunca. E por azar, não sei o que que deu. Dali uma semana e pouco, dá um troço nele, tortou.
Olha só.
Levaram no hospital, voltou. E daí, no outro dia, mas tinha com um temelico na mão e na perna.
Olha só.
Até hoje, com aquela doença.
Que bárbaro.
Agora foi operada de um câncer.
Olha só.
Tipo, em vez do velho ir, tá sujeito, ele
pois é, pois é. Tá bom, seu Sidoca. Quase 40 minutos de conversa, um pouco da sua história de vida, do sofrimento, porque tem sofrimento na vida também, não é verdade?
Tinha sofrimento. O sofrimento, naquela época, não é que nem agora, que você exato. Chega lá no mercado e faz a bola que você quer, vem
exato,
embora.
Exato.
Lá você tinha que tirar aqui, ó. Se quisesse passar bem, você tinha que trabalhar puxado o ano.
Exato.
Só que nós, graças a Deus, somos muito bem criado.
Sempre trabalhando, né?
Trabalhando na roça.
Respeitando as pessoas.
Cada 30, 40 dias o falecido para ir nos campos, trazia uma vaca bem gorda e carneava e pendurava tudo no charque para nós comer no serviço.
Isso aí. Eu queria agradecer aqui a Dona Emília. Dona Emília é cantora, né?
Essa bicha é metida.
Muito bem. E agradecer o esposo dela.
Nós com o pinhão lá também. Cantamos alguma música.
Olha que maravilha. Vamos ter que marcar uma data para vir aqui comer um risoto e cantar umas modas.
É mesmo.
Vamos ter que marcar.
Marque lá, veja pra Dona Emília ali, ó. Tarde, eu vou descer lá.
Vamos esperar esquentar um pouco, porque tá muito frio agora.
Os galos sempre pegam fechado na biriba deles lá. Não, aqui não tem ele, graças...
Ah, Dona Emília também toca.
Ela tem gaita, é porque é Fabiana mesmo.
Muito bem, pessoal.
Aqui, Hélio, o amigo que quiser vir pausar, paiar, tomar uma cachaça com nós aí,
aqui,
chegou aqui a porta lá, aquela nem tramela.
O rancho não tem tramela.
Não tem, não tem.
Então tá bom. Obrigado, Dona Senir.
Obrigado.
Valeu?
De nada. Valeu, tudo bom.
Contar um pouco de causa aí.
Graças a Deus, tá tudo bem, né?
Tudo bem, então tá bom. O senhor disse que gosta da música Festa do Morro Feio.
Pode ser aquela.
Porque aqui tem bastante morro também. Né?
Então eu já pedi por causa dos morros.
É, por causa dos morros aqui, né?
Não.
Tem morro pra todo lado. Que é dos Bertucci, né?
A gente fica agradecido, Hélio, de você. Muito obrigado, Deus que
agradeço.
Te acompanhe. Que sempre seja...
Vou falar para o Osmar Ribeiro, que eu tive na casa do seu Sidoca.
Pergunta para ele o que que...
ele é
passado com...
Ele é muito meu amigo,
Osmar, quando vieram para o Paraná, o pai dele era muito pobrezinho. Daí compraram um sítio lá embaixo, na beira do Sarandi. E o pai dele era bem moreno, que nem ele. E um tempo me deu uma enchente nesse Barra Grande aí, Sarandi, e ele tentou de ir embora aquele dia de mudança para lá. Aí ele descarregou lá na frente da nossa rancho ali no Jacutinga e falou, ele tratava para esse meu pai, seu Né, me dá uma mão para me levar lá no. E nós tínhamos burros bons, já tinha comprado ali uns burros bons, tinha 5 cargueiros bons. Coloquei as mudanças dele e se fomos. Chegou lá no Barra Grande embaixo, tinha um vão numa descida, e a estrada varava naquele vão. A água velha estava assim. Eu mais meti o peito com a água por aqui e varou para o lado de lá. E disse, como é que você faz? Os mar leva no pescoço, botei os mar no pescoço aqui, afinei a rede da mula. Do meio do rio já nadou. E varemos por lá. Aí levei ele lá. Depois, coitado, foi mal, morreu. Não tinha cemitério, sepultaram lá na fazenda do Germano, bem onde eu estava trabalhando.
Olha só.
É.
Então, pessoal, esse foi mais um Papo na Varanda. Agradeço o Maurício, que é nosso produtor, o Marcelinho, toda a nossa equipe, o Zelírio, Hélio Soares. Vamos deixar tocando a Festa do Morro Feio e oferecer para todos os amigos aqui que ouve a Rádio Ampere, né?
É muito, muito gostoso, muito obrigado de você vir nós visitar e que sempre a tua andança ande cada vez mais forte. Né?
Tá bom. Um abraço a todos, um bom final de semana e até o próximo semana, ao próximo final de semana, se Deus quiser, com mais um Papo na Varanda. Fique na paz de Deus e até lá. Fica Os Bertucci e a festa do Morro Feio.
Esta semana eu tava parando o rodeio, quando chegou um jinete montando um potro vermelho. Boa tarde, me disse ele, tô com pressa e não apeio, vim te buscar pra uma festa na fazenda Morro Feio. Decidido, e não sou muito rogado. Soltei o cavalo preto, peguei o pingo rosado. Com a gaita na garupa, eu já saí montado. Quando chegamos na festa, recém o sol tinha entrado. Quando chegamos na festa, dei um viva e apeei. Soltaram o meu cavalo, a gaita eu mesmo tirei. Corri o dedo no teclado, nos baixos um floreio eu dei. Pra mostrar que era eu mesmo, abri meu peito e cantei. Eu só parei de tocar depois que clareou o dia. Uma moça me chamou pra dizer o que sentia. Vi seus olhos cheios d'água, coração forte batia. Até hoje ainda me lembro de tudo que ela dizia. Cantando eu me despedi, no meu rosado eu montei. Saí cortando as coxilhas, pro meu rancho eu voltei. Adeus, gaúcha formosa, se eu volto aqui não sei. Da festa do Morro Feio, nunca mais me esquecerei.
A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.